Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Quem está amém aí? Amém. Glória a Deus. Todo mundo animado? Dá um grito aí que eu não estou vendo ninguém. Quando acender as luzes eu vou enxergar vocês, viu, irmão? Glória a Deus. Muito bem, queridos, eu quero compartilhar um assunto com você hoje. Eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado, pode ter certeza, e abençoar as pessoas que são seus liderados. Deixa eu só arrumar aqui. Ok. Vamos orar primeiro? Amém? Te damos louvor, Pai, muito obrigado por esse tempo especial aqui, Estadel maravilhoso, todos que vieram nessa noite, líderes, liderados, ovelhas, que o Senhor possa abençoar a vida de cada um. Nos conduz agora na Tua Palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, por tudo que o Senhor tem realizado nesta igreja, por tudo que o Senhor tem feito nesta liderança tão poderosa. Eu te agradeço para a Tua glória, em nome de Jesus, diga amém. Dê um poderoso aplauso para Jesus, aleluia, glória a Deus. Muito bem, eu quero falar hoje sobre o segredo de um discipulado de verdade. Pergunta para a pessoa que está ao seu lado, você vai perguntar duas coisas para ela. Primeiro, pergunta assim: você tem um discipulador? Bom, agora se faz outra pergunta, pergunte assim: você está tendo discipulado de verdade? Então eu quero junto com você ver aqui alguns segredos. Eu estou chamando segredos porque dentro do discipulado realmente tem que ter uma vida muito completa, uma vida de muita intensidade, uma vida de muito investimento dentro do discipulado, certo? Eu sei que você que está aqui, eu sei que você que está através da internet, o YouTube, o Facebook, através da TV Amazônia, também vai ser muito abençoado, com certeza. Vamos começar com o texto. Aqui em 1 Samuel capítulo 18, versículo 1 em diante. Essa história aqui é muito linda, muito poderosa. Eu gosto dessa história aqui, com certeza você já ouviu, já estudou, já leu, né, alguma vez. Depois de Davi ter falado com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi numa profunda amizade, e Jonatas o amou com a sua própria alma. Naquele dia Saul reteve Davi e não permitiu que ele voltasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram uma aliança porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Jonatas tirou a capa e vestiu e a deu a Davi, que vestia e a deu a Davi. Deu também a sua armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Davi saía aonde quer que Saul o enviasse, e tinha êxito, de modo que Saul o pôs sobre tropas do seu exército, e Davi era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Então, eu não vou afirmar e confirmar que isso aqui era um discipulado, né? Um discipulado que Jonatas discipulava Davi, não sei na realidade se houve um discipulado, se houve uma liderança de um sobre o outro, mas o que a gente vê aqui, possivelmente sim, porque o Jonathan já estava no exército, já fazia parte, era um grande guerreiro, junto com seu pai, e Davi está chegando. Então nós vamos perceber aqui que há uma liderança realmente sobre ele, mas a gente não pode confirmar. Mas, pegando alguns pontos importantes que nós vimos aqui nessa passagem, nós vamos pegar esses pontos e vamos aplicar dentro de uma vida de discipulado, que eu acho que o discipulado pode funcionar muito bem dessa forma, se nós aplicarmos dessa maneira que nós vemos como aconteceu na vida desses dois. E na realidade, a expressão que fala de Jonatas e Davi é muito forte. É muito forte realmente, de uma amizade muito profunda, de uma aliança muito forte que eles firmaram um com o outro, certo? Então, para nós aplicarmos esses segredos do discipulado, nós precisamos compreender duas coisas. Precisamos entender o que é ser discípulo e o que é ser discipulador. Então, geralmente o certo é esse: se você se tornou discípulo de alguém, o alvo, o normal é que você daqui a pouco se torne um discipulador, porque todo discipulador ele trabalha com um propósito, não é isso? Você não vai ser discipulador de alguém a vida toda e aquele discípulo não vai querer discipular ninguém a vida toda. Não é para funcionar assim, não é para ser dessa forma, porque discípulo ele vai gerar outro discípulo, não é isso? Então o normal é esse, né? Então, olha só, vamos ver esses segredos aqui, nesse discipulado de verdade. O que aconteceu? Então nós vamos ver alguns detalhes aqui. No discipulado de verdade, há alianças firmes. Diga comigo, alianças firmes. Mais uma vez, alianças. Quem aqui é um discipulador? Levante sua mão aí. Amém? Glória a Deus. Discípulo, acho que todo mundo é aqui, basicamente, né? Então veja bem, aliança, primeiro passo. Claro que primeiro você tem que entender o que é discipulador e o que é discípulo. Você tendo essa luz, você vai ter facilidade de andar no caminho certo. Mas dentro de um discipulado de verdade, tem que haver alianças firmes. O que é aliança? É algo fechado, concordado, que não vai se quebrar. Numa aliança não tem traição. Em uma aliança não tem, eu não concordo, isso ou aquilo outro. Eu acho que você está me entendendo bem o que eu quero passar. Então, aqui nessa aliança, ela tem que ser uma aliança profunda, firme. O segredo de um discipulado de sucesso é estar aliançado no reino espiritual. Quando você recebe um discípulo, alguém para discipular, é muito importante que você comece esse relacionamento, porque discipulado é um relacionamento, certo? Você agora vai fazer o quê? Você vai passar a investir a sua vida na vida de uma pessoa. Eu já falei isso aqui e vou repetir, toda vez que eu vou começar a discipular uma pessoa, eu sempre falo essas coisas. Primeira coisa, eu já estou sonhando muito com você e o meu plano é que você cresça muito, porque o bom discipulador é aquele que faz discípulos que crescem e fazem diferença. Segundo, eu vou gastar, vou usar igual o apóstolo Paulo fala, eu vou gastar do meu tempo para investir na sua vida. Eu vou tirar tempo para orar por você, eu vou tirar tempo para jejuar por você, eu vou tirar tempo para ouvir você, para ouvir as suas questões, suas dificuldades, para ouvir as suas bênçãos, eu vou tirar tempo para aconselhar você, eu vou tirar tempo até para nós lermos da palavra de Deus, para orarmos junto. Então vai ser muito tempo investido na sua vida, mas isso tudo aqui vai ser com muita alegria, com muita disposição. Não, nunca peguei, nem vou pegar um discípulo com pesar, não, porque eu tenho que pegar, mas eu não gostaria. Eu sempre quero discipular alguém com muita alegria. Mas sempre eu estou explicando isso por quê? Porque esse discípulo precisa saber que eu estou me aliançando com ele. Eu tenho agora, a partir desse momento, desse dia, dessa hora que eu estou começando esse discipulado com essa pessoa, uma aliança, um compromisso. Então eu estou aliançado. Se depender de mim, você vai ser uma bênção. Quantos estão me entendendo? Amém? Então, essa aliança aqui, ela tem que ser gerada no espiritual. O maior problema num discipulado, de discipulador com discípulos, é que eles estão no superficial, não entenderam ainda que é algo profundo, é algo de Deus. Isso aqui quem criou foi Jesus. Jesus começou a fazer isso aqui, e ele falou algo, ele falou: façam discípulos. Não é uma teoria, um negócio, é algo profundo, é algo que vem de Deus. Quantos estão entendendo? Amém? Então é aliança completa mesmo. Então discipulador e discípulo precisam ser aliançados. No versículo 1, houve entre Jônatas e Davi uma profunda amizade. Eu já vi alguém falando assim: não, nesse negócio de discipulado não tem que ter amizade não. O discípulo tem que entender que eu sou o líder dele, eu sou o discipulador, eu sou o cara e ele está lá embaixo. Então esse negócio de amizade, depois o discípulo vai confundindo as coisas, não respeita mais. Não, depende de você da forma que você vai liderar. Depende de você da forma que você vai discipular, que você vai passar. Mas eu acho que não tem nenhum problema ser amigo, eu acho que tem que ser amigo mesmo. Porque se você não for amigo, como que você vai andar junto? Como que você vai caminhar junto? Como é que você vai ter sucesso? Como é que você vai poder ajudar alguém que você não conhece? Quantos estão comigo aí? Amém? Então, primeira coisa aqui, tem que ser aliançado, tem que andar junto, tem que ser amigo, mas amigo que vai entender os seus limites, certo? Seus limites. Não é aquela amizade tão, que o discípulo já acha que ele já faz, já é dono da herança da casa. Não, né? É aquele amigo que já entra da sua casa, vai lá na cozinha, na panela, vai reclamando. Calma, cara, vou te explicar como é que é o negócio. Estou falando de amizade, de alguém que é sincero, que é aberto, que é transparente, que abre o seu coração, que você sabe as dificuldades, que sente firmeza em você. Amém? Então aliança, tem que ter compromisso de aliança. Então faça uma aliança com seu discípulo. Faça uma aliança. Eu acho que essa aliança aqui, ela talvez seria quebrada, não sei, se um dia houvesse uma rebelião. Não, não quero, sabe, aquele negócio aí. Se o discipulador vai se rebelar, o discípulo não vai seguir uma rebelião. Então eu ia falar assim: então eu te amo muito, continuo te amando, mas não posso continuar com você nessa área, né? Ou vice-versa. Mas isso é difícil acontecer. Os bons discipuladores são homens de Deus, amém? Glória a Deus, isso não vai acontecer. Então diga comigo assim: alianças firmes, não pode quebrar. Eu estou com você e não vou mandar junto. O que acontecer, pode ser o que for, nós vamos estar juntos, nós estamos aliançados para a glória de Jesus, amém? Irmão, eu já vi discípulo quebrar discipulado por causa de política. Imagina só que os dois vão morar no céu e a política vai ficar. E como que vai ser lá se tá complicado a situação do discípulo discipulador por causa de política? E lá no céu, e aí, querido, como é que é? Ai, meu Deus. Tem que quebrar isso aqui. Aliança, ela vai superar qualquer obstáculo. Amém? Não tem que confundir as coisas não, irmão. Reino de Deus é diferente. O espiritual é diferente, é outra coisa. Não tem nada a ver com o terreno aqui. É algo de Deus na nossa vida. E quando você firma uma aliança, essa aliança, ela vai firmar espiritualmente. Amém? Amigos discípulo e discipulador, pai e filho, andar junto e fazer diferença aí para a glória de Jesus, amém? Então quero desafiar você, firme uma aliança com seus discípulos, seja forte. Segundo, no discipulado de verdade, a entrega da capa. E o que é isso? A palavra de Deus diz que Jônatas tirou a capa e entregou a Davi. Dar a capa é sinal de proteção, é assumir o compromisso e proteger o outro, é dar cobertura da segurança ao outro. Dar capa significa proteger com oração. Então, é interessante isso, porque se você for estudar um guerreiro, é muito difícil alguém fazer o que o Jônatas fez, mas ele fez. Por quê? Porque ele tinha uma aliança. E agora ele está falando assim: olha, não só vou me aliançar com você, vou ter um compromisso, uma responsabilidade, você está chegando e vai ser muito bom, mas eu quero também te dar essa capa aqui como um compromisso de que, se depender de mim, você está protegido. E você vai ver Jônatas protegendo e tentando proteger e guardar o Davi até o último dia. Ele nunca, nunca foi contra o Davi, nunca se rebelou, em nenhum momento, mesmo o próprio pai estando lá querendo matar, mas ele está lá sempre tentando ajudar e proteger, porque ele fez uma aliança. Então, os nossos discípulos vão fazer o quê? Nós também vamos dar a capa, amém? Vamos falar assim: ó, se depender de mim, você vai ser protegido, ninguém vai te enganar, o diabo não vai te enganar, porque se eu ver que o diabo, e sentir que o diabo está tentando te enganar, se depender de mim, eu vou para cima, e nós vamos juntos, nós vamos destruir isso aqui, vou proteger você das ciladas, do homem mau, vou proteger você dos falsos profetas, das igrejas mentirosas, de qualquer outra coisa. Eu sou seu discipulador e não vou. E aí aqui nós temos que entender um detalhe, que quando você está falando de proteção, você está falando de um discipulado profundo, que você vai chamar o discípulo e vai proteger ele quando ele estiver errado. Você vai chamar, você vai levar ele na Bíblia, você vai falar assim: ó, você errou aqui, você tem que andar para cá, estou te ensinando desse caminho, anda comigo, eu tenho uma experiência mais do que você e vamos junto para cá. Isso é proteção. Proteger não é passar a mão, proteger é você levar o seu discípulo num nível profundo, claro, que ele vai entender que você está o amando, que você ama de verdade e que você vai levar ele a crescer um nível alto e ele vai ser protegido das ciladas do inimigo. Então, põe a capa sobre o seu discípulo e que ele se sinta mesmo protegido em qualquer momento, amém? Mesmo que, se você for ouvir a história aqui, tem ameaça. Se você for olhar a história aqui, o Saul estava furioso, estava irado, queria de todo jeito acabar com a vida do Davi, mas o Jônatas sabia que era de Deus aquilo ali, e ele estava lá dando cobertura, protegendo, guardando. Seu discípulo se sente assim? Seu discípulo se sente protegido? Ele sente essa segurança de que você, discipulador, está lá, sabe? Né? Porque às vezes quem te ouve de alguns discípulos aqui, eles estão falando, estão pedindo socorro, estão pedindo ajuda, e o discipulador parece que nem está ligando. Às vezes o discipulador está dizendo assim: eu já estou cansado, porque é só problema, já falei, já disse, parece que ele não quer nada. É o contrário, e nós como líderes e discipuladores, nós temos que lançar proteção, cobertura espiritual. Então, dar a capa significa proteger com oração. Vá para a guerra espiritual. Irmão, não entregue o teu discípulo no caminho do inimigo, não abra a mão dele. Jesus confiou nas suas mãos, e se Jesus confiou o seu discípulo nas suas mãos, é porque ele sabe que você pode e você dá conta disso, amém? Não abra mão. Não abra mão. É triste você ouvir de alguém perguntar assim: quem é o seu líder? Quem é o seu... Ah, o meu discipulador me abandonou, me deixou, abriu mão de mim, só porque eu não queria nada, né? Mas todas as pessoas que não querem nada, por quê? Porque elas estão sendo enganadas pelo diabo, irmão. Por alguma coisa que aconteceu, elas estão sendo enganadas, por um sentimento, estão sendo enganadas, né? Ou por um vício, alguma coisa aí. E isso nós sabemos que não vem de Deus, é do inimigo, e se é do inimigo, é contra nós, e nós vamos nos levantar contra isso. Quantos estão comigo aí? Amém? Glória a Deus. Então, lance a capa, faça aliança e fala assim: eu vou te proteger na oração, no jejum, na busca, vou te aconselhar, eu vou te repreender com amor e carinho, se precisar, eu vou ser seu pai, deixa comigo, mas seja obediente, porque nós temos uma aliança, amém? Não estou falando para você sair aí dando cinturada em ninguém não, viu irmão? Viu? Mas com amor e carinho, tá bom? Com muito amor, quando você age com muito amor, é muito poderoso, porque você está quebrando cadeias diabólicas da vida das pessoas, amém? Então, seja um discipulador dessa forma. No discipulado de verdade, a entrega da armadura. Uma outra lição é que Jônatas, além de dar a capa, entregou a Davi a sua armadura. Dar a armadura significa estar desarmado para receber instruções, conselhos e confrontos. Muitos não prosperam porque estão armados. Então, você quer ter um discipulado de verdade? Vá aberto, não vá armado. Vá com o coração. É complicado você tentar discipular alguém que vai todo tempo armado, né? Vamos lá, vamos fazer uma reunião, meu discípulo, aleluia. Ele já chega lá todo cheio de cadeado, no coração, na mente, em todo lugar. Aí o discipulador, meu querido, ele nem ouve meu querido, ele já ouve outra palavra, né? E quando ele ouve meu querido, já acha que o discipulador está, sabe, assim, zombando dele. Não, vá desarmado, viu? Abra o coração, vá aberto, porque quando você vai armado, você não consegue ouvir o que Deus quer falar. Quantos querem ouvir o que Deus quer falar aqui? Então se desarme. Qualquer pessoa que vá para um discipulado, que vá para um culto, que vá para uma reunião, for armado com seus pensamentos, suas ideias, as ideias do homem, né? Aquilo que o homem põe na cabeça dele, por ele mesmo, toda pessoa que vai assim, ela não vai ouvir a Deus, ela sempre vai ouvir o eu, o coração, aquilo que ele está achando, não o que Deus quer para ele. Então, segredo, vá desarmado. No discipulado tem que andar desarmado, viu irmão? Totalmente desarmado. Vá com o coração aberto, coração aberto. Discipulador também tem que estar desarmado, não tem que estar fechado, né, para o discípulo. Talvez o discípulo tenha uma questão, o discípulo talvez tenha até algo que ele quer falar que não achou bom em você. Você está aberto para ouvir, para pedir perdão, né? Então tem que estar desarmado os dois, juntos, para crescerem, porque eu acredito que isso aqui é um discipulado de verdade. Não é uma reuniãozinha que eu faço para dizer que estou discipulando alguém. Não, é algo profundo. E tem que acontecer mesmo. No discipulado de verdade, a entrega de espada. Um discipulado de verdade não só se desarma, mas também entrega a sua espada. Jônatas entregou nas mãos de Davi a sua própria espada. Para o que serve uma espada? A espada serve tanto para defender quanto para atacar. Discipulador e discípulos, de verdade, defende um ao outro. Se desarme e entregue sua espada. Aqui, meu discípulo querido, eu quero te ajudar a se proteger também. Então, o que é isso? Os dois têm que estar abertos, né? Um ajuda o outro, um protege o outro, né? Você quer ver se o discípulo é muito leal ao seu discipulador? Chega com ele e fala assim: aí cara, eu não estou gostando, eu não gosto muito do teu discipulador não. Vamos ver o que ele vai dizer. Ele fala assim: você quer saber a verdade também? Eu também não gosto de você, porque você está falando mal do meu discipulador. Será que vai ser isso? É brincadeira minha, viu irmão? Mas às vezes aí dá vontade de perguntar, né? Só para a gente ver o coração daquele discípulo, se realmente ele está protegendo o seu discipulador. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. eu não aceito que ninguém venha falar do meu líder para mim. Ah, pastor, mas se for algo real, eu digo para ele voltar e falar para ele. Você tem algo contra ele? Não, querido, então vai lá com ele, fala isso para ele. E se precisar, ainda fala assim, eu vou te dar uma hora para você procurar ele, senão eu vou ligar e vou falar que você me falou isso. Assim a gente quebra todas as fofocas, todas as contendas, e protege aquelas pessoas que Deus colocou sobre a nossa vida. Amém? Então acho que um tem que defender o outro, proteger o outro, né? Já pensou um negócio de discipulador ficar falando de discípulo por aí para os outros? Ah, cara, porque meu discípulo, aquele sabe. Que é isso, irmão? Isso não é de Deus, é do inferno isso. Sabe, contenda, fofoca, né? Discussão, isso não vem de Deus. Deus não usa uma pessoa assim. Nós não podemos, nós temos que fazer o quê? Nós temos que proteger, levantar a espada e ajudar um ou outro, né? O Jonas foi uma pessoa que ajudou o Davi a crescer em Deus, a ser um grande guerreiro, a se proteger. Ele chegou sem saber como, mas ele derrubou o gigante. Claro, Deus derrubou o gigante por ele, mas agora ele ia aprender a ser um grande guerreiro. Então agora o que ele está fazendo? Está falando assim, se depender de mim, eu te protejo, mas também você vai aprender a me proteger. E aqui a história toda era que um protegeu o outro, e um foi leal ao outro até o fim. Você vai ver uma coisa, Davi sendo o rei de Israel, mas cumprindo com a aliança dele e a palavra dele que ele deu com Davi. Procura o descendente, procura o filho, procura quem tem aí de Jônatas que eu quero cumprir a minha palavra. Muitos anos depois que o Jônatas já tinha morrido com seu pai lá, ele está trazendo o filho do Jônatas para abençoar, para honrar, para mostrar a lealdade que ele tinha com o Jônatas. Quantos estão comigo aqui? Então nós como discípulos e discipuladores somos assim. Nós somos assim. Eu lembro, uma vez eu falei para minha esposa, não sei se eu falei para outros líderes em uma reunião, mas eu lembro que falei para minha esposa. Eu falei uma vez aqui em Santarém, e nós éramos só, eu acho, líderes de daquele tempo era região, não era nem rede, era região, né? Nem sei se tinha região nesse tempo ainda. Distrito, região, eu não lembro como que era. Mas eu falei, amor, um dia que Deus nos abençoar, porque um dia eu vou ser um líder de base, eu creio. Eu quero ter a oportunidade de honrar todos os homens de Deus que passaram pela minha vida. Os que foram bons e os que não foram, eu quero honrá-los. E um dia, que não demorou muito isso não, foi impressionante. Eu lembro lá em Macapá, quando a gente estava liderando a base, bem logo depois que a gente começou a liderar, o Espírito Santo me lembrou disso. Olha, você falou um dia que você ia honrar, eu comecei a honrar as pessoas. Muitos desses que foram meus líderes eu levei lá, honrei, abençoei, amamos, conversamos, choramos. Que tempo precioso. Todos, não lembro de um que passou pela minha vida, que foi meu discipulador, que foi meu pastor, que eu não honrei e estou honrando até hoje. Eu quero fazer isso, porque isso é reconhecimento. E nós como discipuladores e discípulos precisamos viver isso. Discipulador e discípulo tem que defender de verdade. Discipulado de verdade defende um ao outro. Amém? Então, esse negócio de discípulo falar mal do discipulador falar mal do discípulo, não, isso tem que acabar, viu, irmão? Tem que ser leal um ao outro, tem que honrar um ao outro, tem que defender um ao outro com sabedoria em nome de Jesus, amém? Se o discipulador está errado, pessoa que vem e fala que está errado, volta lá e conserta com ele. O discipulador falou que o discípulo está errado, está em pecado, está fazendo alguma coisa, tudo bem, eu vou te ouvir, querido, mas primeiro você vai lá com ele, converse com ele e diga para ele vir aqui comigo, porque você conversou com ele. Aí acabou com o problema, aí você está defendendo um ao outro, acabou a questão, o diabo caiu por terra e o discipulado vai continuar sendo de verdade e profundo. Porque o maior problema num discipulado, que é algo lindo de Deus, sabe o que é, irmão? É a insegurança. Quando o discípulo não confia no discipulador, quando o discipulador está com um problema com o discípulo, meu Deus, isso é complicado demais. E isso em um discipulado de verdade não pode acontecer. Amém? Vamos lá, vamos em frente. Aleluia. No discipulado de verdade há entrega de arco. O arco significa provisão, serve para caçar, trazer provisão. E quando Jonas entregou o arco para Davi, quer dizer que serviria de provisão para ele, tanto que ele o levou para o palácio e o introduziu na presença do rei. Ele foi essa pessoa. Ó, vou promover você, vai ter provisão para você. Você não vai agora só cuidar das ovelhinhas, não. Agora eu vou fazer algo diferente. Eu vou providenciar provisão para você. Você vai agora viver no palácio. Você vai ter agora o que Deus gostaria que você tivesse. E eu vejo assim que provisão, quando se trata de discípulo, discipulador para discípulo, aí a gente vai. Eu já vi coisas muito lindas, irmão. Eu já vi discipulador pagando encontro de discípulo. E discípulo, não tem, não sei, sabe, não dá de jeito. E o discipulador fazer, eu já vi isso, talvez você é um desses, fazer rifa, correr atrás, sabe, pagar o preço e levar o discípulo para o encontro com Deus, e estar lá perto do discípulo, amando. Rapaz, daqui a pouco aquele discípulo começa a crescer, que coisa linda, isso é provisão, né? Eu já vi discipulador orando, fazendo campanha para o discípulo, para Deus abrir as portas para ele conseguir um trabalho, conseguir um emprego. Isso é jejuando, fazendo campanha na casa, orando pela família, orando pelos familiares, orando pela saúde, dando cesta básica, suprindo aquilo que ele precisa. Então é investimento, é suprimento. Então quando você está falando para esse discípulo, olha, eu vou entregar para você, onde era que eu estava mesmo? O arco, né? Que é provisão. Eu estou dizendo para você que eu estou disposto a ajudar você no que eu puder, no que eu puder. Se você não tiver para comer, nós vamos comer junto, né? Vamos comer junto. Se eu tiver meio quilo de farinha, eu dou umas colherzinhas para você. Colheres, né? Mas nós vamos estar juntos, nós vamos aqui juntos. Deus vai suprir, mas o que eu puder fazer para levar você para uma provisão maior, eu faço. Foi isso que o Jonatas fez, pegou o Davi e levou para o palácio, apresentou ao pai, daqui o cara, esse é o, sabe, e começou aquela, né, o Davi começou a ser projetado naquele lugar, e sendo suprido as suas necessidades. E claro, que aconteceu tudo o que aconteceu, mas o coração desse rapaz aqui, do Jonatas, era realmente providenciar suprimento. Então, nós como discipuladores vamos providenciar suprimento para os nossos discípulos, material e espiritual. Moro longe, estou passando para te pegar. Moro longe, estou mandando o Uber te pegar. Não tenho sapato, lá vai um 42 para ti. Quantos estão comigo? É não? Agora o que acontece às vezes, sabe o que é? É que o discipulador, ele está esperando pelo discípulo. Será que meu discípulo vai lembrar do meu aniversário? Será que meu discípulo vai me dar um presente? Não, a primeira parte aqui é o líder que vai fazer, não é não? O líder vai suprir, vai suprir. Então, suprimento espiritual, o que que é? Leve ele para a igreja. Leve ele para as campanhas, leve ele, né, se envolver na célula, leve ele se envolver no discipulado, leve ele para o café com o pastor, leve ele para o DNA. Inclusive amanhã tem a estação DNA que vai ter aqui, né, do salão ao lado. Leve ele para tudo que você precisar. É suprimento também, o quê? Espiritual. Dê tudo que for espiritual para ele, né? Leia a Bíblia, explique para ele da Bíblia e tudo mais. Tem gente que pensa que discipulado, irmão, discipulado é só ler a Bíblia todo dia, né? Tem gente que pensa, discipulado é só ler, vem para cá meu discípulo, porque eu já tenho 5 capítulos para a gente ler hoje. Amém, tem que ler a Bíblia, porque a palavra de Deus tem que instruir, a gente tem até o livrinho, né? Que a pessoa vai fazendo lá as anotações e respondendo, glória a Deus por isso, é muito bom, mas discipulado não é só ler a Bíblia não, irmão. Discipulado é diferente, discipulado vai além de ler a Bíblia, amém? Eu lembro uma vez que alguém falou assim, eu não estou gostando do discipulado. Digo, por quê? Porque você não está me dando versículo para decorar, você não está lendo a Bíblia comigo. Falei, tudo bem, então lá vai. 5 versículos na próxima semana você traz decorado. Então, queria versículo, eu dei. Mas não é só isso, claro que faz parte, mas não é só isso. Tem a vida da pessoa, tem o suprimento da pessoa. Já pensou, o discípulo está lá lendo a Bíblia, leu o primeiro capítulo, o segundo capítulo, já vai para o terceiro e a barriga dele está, quero comer, nem almoçou o bichinho. E o discipulador nem está de barriga cheia, nem ouve. Calma. Antes de começar qualquer coisa, pergunte como é que você está, meu querido. Tudo bem? Como foi seu dia hoje? Seu café foi bom? Tomou um café com a família? Almoçou bem? Como é que está a sua vida nessa área? Ah, está tudo bem? Então vamos para cá. Ah, café? O que, que é isso? Tem algum discípulo que vai até pegar, né? Porque cada um tem as suas necessidades. Então, um bom discipulador é aquele também que vai suprir as necessidades, tá bom? Então, diga assim, tem que entregar o arco. Dá suporte para o teu discípulo ter suprimento, tá bom? E ajude ele em nome de Jesus. Quantos estão comigo aí, amém? Glória a Deus, precisamos encerrar. Vamos lá. No discipulado, de verdade, a entrega do cinto. O cinto significa sustento, suporte, sustentação. Amém? Está seguro, né? Não? Está seguro. Quando Jonas entregou o seu cinto, quis dizer que seria um suporte para Davi. Um discipulador de verdade é suporte para o outro quando o outro precisar. Não vou nem colocar está caindo, porque seu discípulo não vai cair. Mas quando ele precisar. É não? Eu acho assim, eu vejo assim, que nós como discipuladores temos que ser esse suporte, essa coluna, aquilo que vai aguentar falar assim, se depender de mim, você vai subir aqui e eu vou projetar você para crescer. Você vai ser grande, você vai ser poderoso, você vai ser um grande líder, você vai ser o melhor líder que eu já vi. Esse é o suporte. Você não vai ser aquele discipulador que o discípulo está querendo crescer, ele é bom em alguma área que você não é e você começa a puxar ele. Não, calma, tu não pode crescer mais do que eu não, rapaz, que isso? Calma, já pensou? Tem que ser suporte, se depender de mim você vai longe, irmão. Você vai, às vezes o discípulo é melhor na oração, não é assim? O cara ora mais, gosta de orar e às vezes o discipulador não é tão de oração, então desenvolve isso na vida do discípulo, cresça em oração, irmão. Eu quero até que você vá lá para orar também em nome de Jesus e vai desenvolvendo, seja um suporte para ele. Se precisar, ele vai crescer, ele vai desenvolver. E o coração do Jonatas era esse. Jonatas poderia ser o rei de Israel, porque ele era filho de Saul, mas ele projetou o Davi. Quantos estão comigo aí? Não é isso? Projetou. Agora, se ele não tem esse coração, ele ia falar, não, Davi, o primeiro que vai te parar sou eu. Porque tu já está entrando em terra estranha. Isso aqui não é para ti, você não tem nada a ver com a minha família. Sai fora daqui. E nós, como líder, não temos que ter esse coração. Amém? Deus colocou, cuide, seja um suporte. Levante seu discípulo, dê suporte para ele crescer em tudo que ele precisar, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, diga comigo, discipulado de verdade é assim. Amém? Por favor, fique em pé em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu digo isso, irmão, porque graças a Deus, todos os discipuladores que eu já tive, eu aprendi com eles, cada um tinha um jeito, um temperamento, um jeito, mas aprendi com todos eles, aprendi e vi em todos eles como que eles sonham com o crescimento, como que eles sonham com o crescimento nosso, meu e da minha esposa, nossos discipuladores, né? Faço discipulado com o pastor Abe e é muito gostoso, né? O pastor Abe está lá, uau, meu Deus, Santarém, estamos orando, rapaz, você vai crescer muito. E a gente já fica até meio, pastor, calma, não fale tanto assim, porque... Mas ele é desse jeito e ele está sonhando mesmo, né? E vai sonhar, e nós discipuladores Irmão, vou dizer algo para você. Você é um discipulador? Faça um discipulado. Independente do que você tem para resolver com seu discípulo, mas que ele saia de lá confiante que ele tem uma aliança com você. Que ele saia de lá feliz. Nunca deixe o seu discípulo sair triste. Ele vai sair feliz, alegre, mesmo que ele saiu com um problema e tem que resolver o problema, mas ele vai sair de lá seguro que ele saiu de um lugar que aquela pessoa que estava ali o ama e ele pode contar com aquela pessoa. Amém? Façam, não seja aquele discipulador que o discípulo está com medo. Ai meu Deus, já é hoje? Misericórdia? Como que vai ser, né? Isso é meu, que é isso? Misericórdia. O seu discípulo tem que ser aquele que chegou o dia, irmão. Ele já está, e aí, que hora vai, dá de adiantar não? Que ele já quer fazer discipulado, tá bom, querido? Mas isso aí, nós podemos desenvolver. Põe sua mão no seu coração, quero orar junto com você. Pai querido, quando nós olhamos para Jesus, nós podemos ver Jesus um grande discipulador. E ele investiu em 12 homens, sem estrutura nenhuma. 12 homens que aquela cidade não dava valor, não reconhecia. Mas Jesus foi lá e mudou a história deles. Amou, firmou alianças, instruiu, supriu, conduziu eles, deu suporte para eles, e eles se tornaram os grandes apóstolos da Bíblia. Nos ajude, Espírito Santo, nos ajude a ser bons discipuladores, discipuladores de verdade, que não foge do compromisso, mas que está investindo pesado, investindo em um discipulado profundo, em um discipulado de verdade, na vida dos seus discípulos. Eu oro também, que o Senhor possa abençoar todos os discípulos que estão aqui, que ainda não são discipuladores, mas vão se tornar, que eles sejam melhores do que os seus discipuladores. Dê essa graça, essa unção, para todos nós que estamos aqui, Pai, que nós possamos viver esse mandamento que o Senhor nos deu: ide e fazei discípulos. Nós queremos viver isso, nós queremos fazer discípulos, e discípulos de verdade, em um discipulado profundo de verdade. É o que eu te peço, para todos nós que estamos aqui, e para todos que estão através da TV, e todos que estão através da internet, para a tua glória, em nome de Jesus. Diga amém.
Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @paz_santarem_ba.